Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Pensamento de Kardec. Apresentação, Cláudio Sapucaia. Mais um programa oficial da RBE. Cláudio Sapucaia.
A vida em sociedade é uma lei natural, portanto, uma lei divina. Ninguém consegue evoluir fora dela. O mundo, por mais pedregoso, representará para nós a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Essa lei implica responsabilidades mútuas. Cada indivíduo é responsável não apenas por seu próprio progresso espiritual, mas também pelo bem-estar e desenvolvimento dos demais, respeitando a liberdade, o livre-arbítrio e a dignidade de todos. Isso porque o ser humano é, por natureza, um ser gregário, criado para viver em sociedade. O seu isolamento, ainda que seja sobre a justificativa de servir a Deus ou desenvolver virtudes, constitui uma agressão à lei natural, por caracterizar uma fuga injustificável às responsabilidades requeridas ao seu progresso espiritual. Não é por acaso que somos dotados da palavra e de todas as outras faculdades necessárias à vida social. Graças à lei de sociedade, podemos exercitar as virtudes e desenvolver o amor, a tolerância, a bondade, a caridade, indo ao encontro do nosso próximo. Assim como recebemos ajuda do próximo, preenchendo as nossas próprias carências. Enfim, aprendemos a evoluir através do próximo. É pelo sentimento de união social que os homens se completam para assegurar seu próprio bem-estar e progredirem instintivamente. Os outros animais gregários também assim procedem. Para falar sobre esse tema, temos a grata satisfação de receber em nosso estudo o nosso amigo Tony Sarmento, que irá falar um pouco sobre o tema. Lamentamos a ausência do outro convidado, nosso amigo Sebastião, o qual eu mando um abraço e desejando o seu pronto restabelecimento, uma vez que ele se encontra muito gripado, possibilitado de estar aqui conosco hoje. Tony Sarmento, muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Antes, eu gostaria de agradecer por mais a oportunidade do programa e dar uma boa noite aos nossos ouvintes, a Neuzinha, ao Márcio, e uma boa noite especial a todos aqueles que, de forma direta e indireta, trabalham para a Rádio Brasil Espírita continuar sendo esse foco de luz, iluminando consciências. Tony, agora sim.
Agora sim.
Muito boa noite para você. Eu gostaria que você, de forma introdutória, falasse um pouco de lei da sociedade.
Tá certo.
À luz da doutrina espírita.
Muito bem, Cláudio. Muito boa noite. a todos os nossos ouvintes, boa noite a todos os nossos colegas trabalhadores da Rádio Brasil Espírita. Minha gratidão desde já a você pelo convite, por essa oportunidade, e meus votos também de restabelecimento, né, minhas vibrações de saúde para o Sebastião. Sim, e eu peço a você que marque novamente um programa conosco, né? Será um prazer, tá certo? Okay. Então, meus queridos irmãos da Rádio Brasil Espírita, fico muito feliz, né, de estar aqui, dessa vez, conversando com o Cláudio, nosso colega aqui, trabalhador também. E eu digo para vocês que antes mesmo de a gente chegar nas leis morais, que é o capítulo 3, o livro 3, né, contido no livro dos Espíritos, nós temos as leis naturais. Há exemplo também do que aconteceu do que vem descrito nas leis naturais. Nós temos três revelações divinas. E em todas elas, que nenhuma foi contraditória à outra, sempre uma veio somente a ampliar, né, os horizontes e trazer mais informações do que a que antecedeu. Por exemplo, né, mostrando exatamente o que aconteceu. A primeira revelação, Moisés nos trouxe 10 leis, né, 10 mandamentos, né, o seu decálogo. Depois, Jesus veio nos trazer o Evangelho, todos os seus ensinamentos, os exemplos, e em nenhum dele houve qualquer ponto contraditório ou divergente do que Moisés trouxe. Posteriormente, né? E nós temos até uma coincidência de números, né? A cada 1.800 anos chegou uma revelação. Então, a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, em nada também foi de encontro, nem aos 10 mandamentos, nem ao Evangelho de Jesus. Muito pelo contrário, apenas veio trazer, né, novas explicações, uma forma mais consoladora de interpretar tanto os 10 mandamentos como o Evangelho de Jesus. Então, nós vimos em todas essas três revelações que o homem, como você disse, né, um ser gregário, ou seja, ele é feito para viver em sociedade. E o primeiro ponto que nós temos que ressaltar, e o que não deixa de trazer qualquer dúvida, é a célula mater da sociedade, não é? A célula primária, que é a família. Então, desde a primeira revelação, a gente já viu que foi enaltecida a questão da família, do honrai o teu pai e tua mãe. Em outros mandamentos também, não é? Onde a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a família está amparada também sobre esse mandamento, onde não desejais a mulher do próximo, ou seja, preserva a família existente, não vai ali tentar destruir, não é? Macular uma família, em todos esses sentidos, no decálogo. Depois, Jesus veio e um ser crístico, o espírito mais evoluído que nós tivemos notícia de ter encarnado na Terra, e ele poderia perfeitamente ter surgido, ter se materializado já para nós, né, na época. Mas não, ele escolheu justamente nascer de um pai e de uma mãe, ou seja, ter uma família. Então, o seu nascimento já foi o exemplo principal, né, o ensinamento principal de que devemos enaltecer, devemos preservar a família. A doutrina espírita, do mesmo jeito, veio melhor até dar a forma de que devemos amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente. E por que pensarmos em amar um próximo distante quando temos o próximo mais próximo, né, o próximo dentro de casa? Então, é um ensinamento maravilhoso. Lamentavelmente, nos dias de hoje, onde era para esses ensinamentos sobre a família estarem já assim super reforçados, né, concretizado, sem nenhum tipo de abalo. Obrigado, minha querida. Sem nenhum tipo de abalo, mas nós vimos, estamos vendo que hoje a nossa sociedade não está sabendo distinguir o que é criar, o que é educar e o que é instruir. Porque, meus queridos, criar, os animais criam. E na lei, no livro, no capítulo, né, no livro terceiro, na lei de sociedade, fala-se nos animais. Por que que o animal abandona sua mãe, principalmente, né? E por que a mãe permite e se afasta da sua cria? É uma situação, ela cria, né? E nós, humanos, temos que saber que nós temos que criar, é verdade, mas nós temos que instruir, mas principalmente temos que educar. Porque o instruir, a escola instrui, mas a educação é no berço.
Muito bem, Tony. Você começou muito bem falando da família, né?
Sim, sim.
Da sociedade é o, digamos, seu núcleo principal. Nós temos algumas questões que consta no livro
dos Espíritos,
na lei de sociedade,
certo?
Por exemplo, que diz que o homem embrutece, né? Na verdade, há uma resposta dos Espíritos, há uma questão de Kardec,
uhum,
que ele diz que o homem embrutece,
uhum,
ou seja, ele não consegue progredir sem participar da sociedade, Então, é como se nós nos completássemos, não é? No Evangelho, segundo o Espiritismo, também tem uma passagem, uhum, parece que é no Evangelho, salvo engano, que diz que um homem no deserto, ele se torna um santo, né? Porque ele não vai ter que responder absolutamente nada com relação às responsabilidades, né? A responsabilidade dele e do outro, né? Ele não vai ter, por exemplo, nenhum embate, né? Então, assim, eu queria saber de você se realmente o homem consegue viver fora da sociedade. E por que esse embrutecimento, né? E por que Deus fez essa lei, né? Para que dependêssemos um do outro? Porque é isso que fica claro na questão do livro dos Espíritos.
Isso, exatamente. Quando ele diz que há... Quando a resposta, né, nos traz que existirá um embrutecimento, é justamente porque a gente vai se isolando, uhum, e a partir desse momento nós deixamos de evoluir naquilo em que nós somos mais deficiente, e o irmão, né, ao nosso lado, o próximo, como tanto se fala esse termo, o próximo, ele tem maior desenvoltura naquele ponto em que nós somos deficientes, e em outros pontos aí vai funcionar a recíproca, ele não tem tanta facilidade e nós temos. Vamos aqui um exemplo. Nesse ambiente, nessa pequena mesa aqui, o que seria de nós se o Márcio não estivesse operando essa mesa de som e todos os demais sistemas que fazem com que a Rádio Brasil Espírita chegue ao ar, faz com que os ouvintes estejam nos ouvindo ao vivo e depois eles poderão assistir através das diversas plataformas. Eu não sei fazer isso. Eu olho para essa mesa, eu acho linda, mas me dá um verdadeiro arrepio se você disser, vai ali e mexe, entendeu? Vai ali e mexe num sistema que eu acho maravilhoso, que é aquele que faz com que a gente praticamente esteja num estúdio virtual, que é o StreamYard. Eu acho fantástico essa ferramenta. Eu já participei de outras entrevistas e tudo online, né? Uhum. Na época da pandemia. Então, eu ficava achando lindo aquilo ali, mas eu não consegui até hoje mexer. Então, nós precisamos de quê? De um falastrão, que sou eu, curioso, na doutrina, que gosto de estar falando, gosto de estar pesquisando, mas também precisamos de alguém que esteja de frente para nós, por trás dos microfones e um pouco por trás das câmeras, para operacionalizar. Então, o Márcio poderia falar sozinho, mas é muito melhor falar a dois ou a três. E nós dois, que gostamos mais de falar, não conseguiríamos falar através da Rádio Brasil Espírita desses equipamentos que nós não sabemos operar.
Esses equipamentos, é verdade.
É um exemplo simples, mas existem vários outros. Não é? Como assim você dizer que no hospital a peça, a figura mais importante é o médico? De certa forma, sim. Todavia, se os faxineiros, se o pessoal da limpeza geral e dos serviços gerais fizerem uma greve ou faltarem ao serviço todos de uma vez, o médico só vai trabalhar por algumas horas. O hospital vai parar em 6 ou 8 horas no máximo. Né? Eu vivenciei greves no sistema de ensino na Universidade Federal em década de 90. Os professores passaram meses em greve, a universidade não parou. Ficou sem aula, é verdade, o objetivo principal estava prejudicado. Mas uma outra situação, foi feita uma greve do pessoal da limpeza, serviços gerais, que inclusive era terceirizado, parece que houve um rompimento de contrato ou alguma coisa assim. E só a universidade só teve aula por 8 dias, né? Uma semana e depois mais 2 dias. Depois disso, parou porque não tinha mais condição. Né? Os banheiros estavam de sua situação insustentável, as salas de aula estavam todas sujas e todos os outros serviços estavam prejudicados. Então, em 10 dias, a universidade parou. Enquanto que a greve do professor, que em tese, né, ou sob certo aspecto, é o personagem principal, se bem que o personagem principal são os alunos, né, mas o professor, que todo mundo... É o nível mais elevado, a universidade não parou com a greve dele de alguns meses.
Muito bem. Eu não poderia deixar de fazer uma pergunta a você.
Vamos, por favor.
Até para esclarecer ao nosso,
nossos ouvintes.
Espíritas.
Personagens principais aqui. Né?
Espíritas e não espíritas.
Não espíritas, que a gente respeita tem o mesmo prazer de responder, indiferentemente das suas crenças. Né?
Então, eu perguntaria qual o papel do espírita ou do cristão, né, que é a mesma coisa, né, perante a sociedade. Então, eu fiz essa questão e aí eu imaginei, e aí eu vou dar uma deixa para você responder com maior tranquilidade.
Por favor.
Então, por exemplo, no capítulo 17... do Evangelho segundo o Espiritismo, começa um alerta de Jesus nos pedindo para amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Aí depois vem a questão do homem de bem. Então, na questão do homem de bem, ele começa a dizer que o homem de bem é aquele que pratica verdadeiramente a lei de amor, de justiça, caridade. Depois vem os bons espíritas. Quando ele diz os bons espíritas, nos leva a acreditar que também existem aqueles não tão bons espíritas, podemos dizer isso. Então, diante desse contexto, eu gostaria de saber qual o papel do espírita na sociedade, que é tão importante. E que esse papel, eu estou perguntando o papel do espírita, mas, na verdade, é direcionado para não espíritas, a todos também. Mas, como está na nossa seara, eu estou perguntando o papel do espírita na nossa sociedade. Né? Então, quando vem um homem de bem, então a gente até se assusta, porque até então a gente tinha outra ideia do que seria o homem de bem. E o homem de bem, descrita no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Tony, é bem diferente daqueles que outrora, talvez, a gente, eu digo, mas eu tiro por mim, imaginavam ser, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
Vou falar. A minha dúvida é se eu começo pelo homem de bem, se eu começo pelo espírita.
Pelos bons espíritos, fique à vontade.
Vamos lá. o homem de bem para a lei da sociedade, independentemente de estarmos focando no espiritismo, no cristianismo ou nas religiões que não são cristãs, que merecem igualmente nosso respeito, porque todas têm o seu ponto sublimado, alguns diferentes, mas diferentes dos outros, mas todas têm a sua mensagem principal e são boas, são divinas, certo? Mas o homem de bem, a partir do momento que ele se isola, e estão aqui nas respostas, né, no Livro dos Espíritos, da questão 766 em diante, que é da lei da sociedade, a partir do momento que o homem de bem se isole, ele já deixa de ser tão de bem assim. Porque ele vai fazer o bem a quem? Isolado. A si mesmo. Olha, existem religiões que pregam o isolamento, não é? Aí eu pergunto a vocês, sem criticar nenhuma delas, eu não poderia me isolar durante algumas horas do dia, 3 horas, 4 horas, em meditação, em oração, contemplando o meu próprio umbigo, que fosse, porque 3, 4 horas eu acho que ninguém vai conseguir estar tanto tempo contemplando, meditando. Vai ter uma hora que ele vai estar divagando, tiro por mim. Né? Acredito que os monges verdadeiros, né, eles consigam passar muito tempo assim. Mas por que que ele não tira outras horas, outras 4, 5 horas, para trabalhar em prol do outro, em prol da coletividade, em prol da sociedade? Então, o homem de bem, ele estará se fortalecendo, estará ampliando esse bem que ele tanto preza, que ele tanto luta para conseguir ser do bem. Ele vai estar potencializando esse bem a partir do momento em que ele esteja trabalhando pelo próximo, a partir do momento que ele esteja seguindo essa orientação do Cristo, que serve para todos os outros, todos os seres humanos de todas as religiões. Não é? Amar ao próximo, ponto, não, como a si mesmo, porque se nós não nos amarmos, nós não seremos capazes de amar o próximo. Se nós não formos capazes de nos perdoar, nós jamais conseguiremos perdoar verdadeiramente o próximo. Então, fazer o bem sem olhar a quem. Tem alguém para receber esse bem. Então, o homem de bem será cada vez mais de bem se ele estiver em sociedade, em grupo. E agora, trazendo para o bom espírita, não tem como a gente não lembrar de uma das principais, de um dos principais lemas, dos principais, as principais bases do espiritismo, que inclusive foi o que fez Chico Xavier ficar no espiritismo quando ele leu a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Então, como ser um bom espírita sem fazer caridade? Nós já sabemos que devemos praticar a caridade. Aí eu pergunto, onde está a caridade se eu estiver isolado? Eu vou fazer caridade sem ninguém, sem nenhum próximo, sem nenhum necessitado, sem ninguém com quem eu possa aprender, mas também possa ensinar. Eu não consigo vislumbrar caridade se eu estiver isolado, se eu estiver enclausurado. Aí algumas pessoas dizem, não, já estou quase que respondendo alguma eventual pergunta, mas se a pessoa estiver isolado, né, estiver ali, ele não está deixando de fazer o mal para alguma pessoa, de praticar algo mal? Certamente. Mas ele não precisa de um tempo tão grande assim para se conscientizar do mal que ele poderia estar fazendo e já não está, para passar outros anos, para passar o tempo inteiro isolado, sem fazer o bem. Porque não fazer o bem já é um mal.
Um mal. Exatamente. É exatamente isso que Kardec ensina, não é?
Uhum.
Porque o bem, aliás, não fazer o bem
já é
o ou mal. Não fazer já é o mal. Mas você não fazer o bem, né, ou deixar de fazer o mal, por exemplo, é uma você não vai gastar nenhuma energia, não vai despender nada, né? Mas você fazer o bem parte de um princípio ativo. Você tem que ser ativo para poder, né? É uma iniciativa, você fazer o bem, né? Então você está tomando uma decisão em fazer o bem. É diferente você não fazer o mal. Por isso que ele diz que não fazer o bem já é um mal.
Isso.
Já é um mal. Mas veja, Tony, você disse uma coisa interessante aí com relação a essa questão. Você disse, por exemplo, que o indivíduo pode se isolar a pretexto de não fazer o mal.
Sim.
A pretexto de não fazer o mal. Aí, nessa sua resposta, né, nós podemos tirar outro ensinamento, que é exatamente... Nós estamos aqui... E aí a questão da sociedade também nos leva a isso, que é exatamente os desafios, né? Os desafios. Porque, veja, se você não passou pelo teste de conviver com alguém de pontos de vista diferentes, né? Com as mesmas dificuldades que as nossas, né? Com pensamentos diferentes... Né? Com interesses igualmente diferentes,
uhum.
E ele sabe respeitar e não faz o mal com relação a isso, é aí onde está o mérito.
Isso.
Né? Então, a partir do momento que ele se isola, ele está deixando, digamos, de ir fazer a prova tão
exatamente,
necessária
exatamente.
Para que você tenha o mérito. Né?
Porque... Eu entendi perfeitamente a sua colocação e a sua pergunta e achei fantástica a forma como você abordou, porque vai facilitar muito o entendimento. Olha só, enquanto você estava formulando essa questão aí, eu fiquei pensando aqui comigo. A partir do momento que eu me isolo para não fazer o mal, eu já vou ter um certo mérito se esse isolamento partir de mim. Porque se eu for isolado contra a minha vontade, não vai ser tão pedagógico assim. As minhas reflexões não serão tão produtivas nem positivas. A partir do momento que eu opto me isolar, já é um primeiro passo. Agora, eu permanecer isolado, eu não estou me colocando à prova, eu não estou medindo até onde eu efetivamente estou decidido, eu estou apto a não fazer mais aquelas coisas erradas que eu fazia. Vamos trazer, para facilitar a compreensão, vamos trazer exemplos bem usuais. A pessoa que decide não mais fazer uso da bebida alcoólica. Não precisa nem ser um alcoólatra problemático, não. Estou dizendo aquelas pessoas que diz, né, eu bebo socialmente. E muitas vezes abusa em algumas situações. Aí ela decide, seja a qual pretexto for, ou questão religiosa, ou questão mesmo de preservar a saúde, de preservar a família, né? Ela decide parar de beber. Não vou mais beber nada. Eu até compreendo e dou mérito que ela, durante uns primeiros dias, né, ela evite determinadas situações. Por exemplo, se ele tinha um grupo que sempre saía com o pretexto ou com o objetivo exclusivo de fazer uso da bebida alcoólica, que ele não frequente mais esse grupo, está ótimo. É uma medida bem justa e bem compreensível. Agora, a partir do momento em que ele não mais frequente nenhum tipo de reunião, nenhum tipo de encontro familiar que seja, certo? Porque ali as pessoas poderão fazer uso da bebida alcoólica e ele não queira, nem sequer estar presente, ele não está se pondo a uma prova de que realmente quer parar de fazer uso da bebida alcoólica. Isso pode acontecer com o tabagista, isso pode acontecer com as pessoas que são gulosas, glutões, como eu sou bem gulosinho e tudo. Então, se eu tiver de dieta e por conta disso eu pare de sair de casa, eu não esteja mais convivendo com os meus familiares, não é? E, ou então eu proíba que na minha casa, no dia a dia, entre qualquer comida doce, e os outros, e a minha esposa e os meus filhos, eu tenho que me conscientizar de que não devo ou que não posso fazer uso ou de sal, ou de açúcar, ou de gordura em excesso. Aliás, todos nós devemos evitar. Agora, eu vou fazer com que todos os outros fiquem privados de coisas que eles gostam, de coisas que não, ainda, pelo menos, não faz mal a eles, mas que já está fazendo a mim. Essa é a questão. Eu tenho, sim, que tomar a iniciativa, me conscientizar de não fazer o mal. Agora, eu não deverei ficar isolado, porque do caso contrário, não é que eu não deverei, né? Pelo menos a princípio eu posso, mas se eu ficar isolado sempre ou para o resto da vida corporal ali, eu não tenho nem como provar a mim mesmo que eu superei aquela má tendência. Isolado eu não vou fazer o mal a ninguém, então não fazer o mal já é um bem. Mas e o seu crescimento? Aí você tem que ficar isolado, enclausurado, para não praticar aquele ato, aquele tipo de ato. Eu pergunto e deixo aí, não é, em aberto até, para que surjam os nossos ouvintes, queiram também fazer alguma pergunta. Eu digo, até que ponto você está realmente recuperado, tendo que ficar isolado? É como você querer domesticar ou amansar, não domesticar, mas amansar um cão, e aí você vai, treina, leva para ele passear, para conviver com pessoas e tudo, mas na sua casa você nunca deixa ele solto. Quando chega alguém, você deixa sempre acorrentado ou deixa sempre ele preso no canil. Aí como é que você vai saber, ou ele mesmo vai mostrar para você, que ele não é mais um cão que não tolera terceiros ou visitantes dentro da casa? Você tem que ir com os devidos cuidados, evidentemente, mas você tem que ir aos poucos e deixando ele provar para você, né? E fazer com que os outros tenham como perder o medo daquele cão que outrora era agressivo.
Muito bem. Você está falando de isolamento social. Eu gostaria de saber, né, isolamento, né, um isolamento absoluto, vamos dizer assim. Né?
Uhum.
Então, eu gostaria de saber se há mérito, né, naqueles religiosos, em alguns religiosos, uhum, que se isolam a pretexto de adorar a Deus.
A lei da adoração, que você fatalmente vai convidar alguém para vir falar aqui, trata muito bem dessa questão, mas a lei de sociedade também. Já vieram algumas respostas com relação a isso. Olha só, algumas pessoas dizem buscar Deus no isolamento. Será que Deus se esconde tão bem dessa pessoa assim? Porque de mim, graças a Deus, ele mesmo, Deus, não se escondeu. Eu consigo vislumbrar, eu consigo sentir Deus em sociedade. Inclusive, Jesus disse assim, olha, em todas as vezes em que dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso todos nós sabemos. Mas será que eu sozinho, alguns instantes, eu não vou estar em contato, em sintonia com Jesus? Claro que sim. Mas ele disse dois ou mais para nos fortalecer essa ideia de que somos mais fortes em grupo, somos mais fortes em sociedade. Então, é necessário momentos de reflexão, momentos em silêncio. Olha só, o silêncio é uma coisa tão importante para nós, mas eu vou viver sozinho, sempre em silêncio. Se fôssemos para viver assim, Deus não teria feito a palavra, a nossa voz, a nossa fala. E ele fez.
Nesse caso, especificamente, quando há o isolamento social para adoração, ele até pode fazer uso da fala, né? Da voz, orando em oração. Mas, ainda assim, me parece que não há mérito, é isso?
Veja, não é que não haja mérito.
Porque, veja bem...
O primeiro passo é isso aí. O que a gente tem que evitar, Cláudio, é o exagero. A gente não pode sair radicalizando momentos importantes para reflexão, meditação. Isso é maravilhoso. Agora, eu vou passar 10 anos da minha vida meditando sem praticar
aí seria o isolamento absoluto.
Absoluto.
Mesmo, porque me parece que há isso, né?
Existem religiões.
Não sei se ainda hoje há, ou talvez até assim, com uma menor frequência. Mas me parece que ainda isso era muito mais comum, né, há muito tempo atrás. Então, me parece, Tony, que a ideia é que nós encontremos Deus através do nosso próximo.
Com certeza, mas é isso aí, porque nós vamos ver pessoas que nos trarão exemplos bons. Pessoas que vão nos ensinar coisas que nós desconhecíamos totalmente, coisas boas que nós vamos adorar aquilo dali, né? E vamos querer seguir aquele exemplo. E isso é Deus. E como nós iríamos conseguir aprender essas, digamos, novidades se a gente estivesse isolado?
Isolados,
né? Por que que nós iríamos ter feito uma releitura desse capítulo 7 do livro 3 da Lei da Sociedade se nós não viéssemos aqui hoje? A gente já possivelmente já tenha lido, certo? Mas para a gente estar conversando aqui, tanto você como eu, Márcio, eu acho que já está aprendendo demais ali, já nem precisa estar relendo isso daí, mas a gente está passando para os ouvintes, espíritas ou não, não interessa, porque essa lei de sociedade é para a humanidade. Tudo que nós falamos aqui serve para a humanidade inteira, certo? Independente de ser cristão, de ser muçulmano, até o ateu.
Com certeza.
Até o ateu precisa, né? Porque ele não vive sozinho. E olha que eu gosto muito dos ateus. Eu gosto. Porque nós, que não somos ateus, a gente vê determinadas situações, aí pede assim, uma pessoa bem no estado de miséria, que a gente não tem nem coragem de chegar, só Deus, toma conta, que Deus proteja tudo. O ateu não. Ele vê, aí ele vai lá e ajuda, e resolve, porque ele não acredita. Ele não identificou ainda essa força criadora.
Nem está querendo nada em troca, né?
E não está querendo nada em troca.
Ele não acredita em Deus, né? Ele não quer.
Pois é. Então, eu gosto desse ponto de vista aí, de que o ateu ele não pede a Deus, ele vai lá e resolve. Como eu gostei demais quando um ouvinte aqui perguntou, olha, eu sou ateu, eu não acredito aí no que vocês estão dizendo, mas eu já li 200 livros espíritas, ou mais de 200 livros espíritas, e ainda não encontrei uma prova de Deus. E pediu para explicar, olha, eu não vou explicar, eu não preciso explicar. Você já é um ateu kardecista. Você já leu 200 ou mais de 200 livros espíritas? Eu não li, nem 100, talvez, eu não sei. Você já leu os 200? Você não precisa de nenhuma prova de Deus. Porque você leu mais de 200 livros espíritas e está sintonizado na Rádio Brasil Espírita. Então, o melhor diagnóstico, se eu pudesse rotular, você rotularia assim, um ateu kardecista. Entendeu? Então, Deus está muitas vezes onde a gente menos vai procurá-lo.
Isso, Tony, porque, veja, é interessante isso que você disse, porque independente dele ter lido ou não a codificação da doutrina espírita ou qualquer outro livro religioso, mas eu acredito que o mais importante seja as suas ações.
Com certeza.
Não é? Porque quantos de nós que nos proclamamos espíritas, faz muito menos do que muitos ateus.
Isso.
Né? Ou talvez ele moralmente, porque isso existe, esteja num patamar mais elevado do que muitos de nós. Então, isso é o que vale, porque quando nós chegarmos no plano espiritual, ninguém vai perguntar se você distribuía a sopa, se você pertencia a esse ou aquele centro espírita, qual a sua religião, né? Mas vai estar, muito provavelmente, catalogado, vamos dizer assim, ali, tudo o que você fez em favor do próximo. E aí, quando nós falamos em favor do próximo, nós entramos na lei de sociedade. Na lei de sociedade,
porque sem o próximo não existe sociedade.
Você não consegue fazer a caridade.
Não.
Né? Você não consegue fazer a caridade. Então é isso aí. Tá? Eu, já entrando já em outra questão...
Vamos lá.
Você quer falar mais alguma
coisa? Não, ainda vamos. Sobre? Eu gosto que a conversa vá fluindo. Vá, eu prefiro aí.
Muito bem. Então já falando, já entrando aí em outra questão, eu particularmente... Eu acredito que o homem que vive isoladamente, totalmente isoladamente, isso pode afetar a saúde mental dele, né? Isso pode... E aí eu tava estudando e lembrei do filme Náufrago.
Sim,
né? Com Tom Hanks.
Tom Hanks,
né? Quando o personagem, me parece que era Jack Nolan, aquele camarada que ficou isolado lá, que era o Tom Hanks, e ele não tinha com quem falar. Ele não tinha com quem falar. Veja a necessidade que ele tinha de se comunicar. Então, ele pegou uma bola, aquelas bolas de basquete,
da marca Wilson,
senhor Wilson, colocou isso. Os olhos e começou a falar com a bola.
Uhum.
Porque era necessário. Era importante ele falar, ele exercitar. Então, ele começou a falar. Quer dizer, você imagine, né, essa necessidade. Então, o filme, né, traz muito isso, essa realidade para a gente, esse exemplo de necessidade de nós nos comunicarmos. Né?
Um exemplo muito, muito pertinente mesmo, muito feliz, essa lembrança que você teve aí desse personagem do Tom Hanks. O isolamento serve, e eu acho que com acerto, inclusive, para quando você quer se redimir de alguma situação com você mesmo. Para quando você quer meditar, né? Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta Deus. Isso tem a sua importância. Né? Certa feita perguntaram para Maria Teresa de Calcutá, um repórter perguntou a ela, né, como era que ela orava, e ela disse: meu filho, eu fico só escutando Deus. E aí ele disse: e o que é que ele fala para as senhoras? Ele fica só me escutando. Então isso daí, olha que exemplo também, né? Madre Teresa de Calcutá, um espírito elevadíssimo, e ela trouxe isso. Olha, se você medite, o silêncio vai fazer bem, por certo tempo. Aí eu vou buscar um outro exemplo. Paulo de Tarso. Já Paulo, não mais Saulo, se isolou. Ele passou muitos meses numa tenda, num determinado local, que era um deserto, em isolamento. Mas ele trabalhava, olha só. Ele tinha sido tecelão na juventude, e eis que a família dele era dona de uma tecelagem, né? Então ele sabia esse ofício. E ele ficava ali durante o dia, tecendo, e mais perto já da noite, ele ia transcrever o evangelho que ele tinha recebido. Eu não lembro agora exatamente de quem, mas ele tinha recebido. E era em pele de carneiro, olha só. Então, esse período de isolamento foi muito útil para ele, mas ele não ficou parado. Ele estava em uma obra, né? Tanto trabalhando fisicamente e, eventualmente, peregrinos que passavam ali, ele vendia e ele conversava com aquelas pessoas. E teve um casal que ele conseguiu trazer para o cristianismo. E esse casal foi muito importante na obra. E, lamentavelmente, aí eu peço desculpas, eu não estou lembrando do nome nem do homem nem da mulher, mas foram personagens importantíssimos para o cristianismo primitivo e que vieram a se encontrar com ele depois em outras situações, e já cristãos convictos, graças a Paulo. Então, ele precisou... Né? Nós temos a ideia de que Paulo de Tarso foi sempre aquele peregrino, aquele divulgador do cristianismo. Sim, ele foi talvez o maior que nós tenhamos notícia. Mas ele também precisou de um período de isolamento, né, de muita meditação, muita reflexão e muita oração após ter se convertido. Então, o quanto que ele não meditou e não refletiu sobre os absurdos que não apenas ele cometeu, não é? Mas todos os que pregavam cegamente a lei mosaica, que dizia, não matarás, é um dos primeiros mandamentos. E os fariseus, não é? O Sinédrio, condenava à morte aqueles que violassem qualquer dos 10 mandamentos. Olha, mas um deles é não matarás, aí ele ia e condenava à morte. Paulo de Tarso certamente meditou muito sobre essa e várias outras coisas que ele viu que era errado. Ele precisou desse isolamento para meditar e para se perdoar, para daí ele perdoar o próximo e sair divulgando, como tão bem fez, divulgando a doutrina do Cristo.
Tem uma questão? Tá. Daqui a pouco a gente vai passar para uma
muito
pergunta
bem.
Dos nossos ouvintes, mas antes eu gostaria de ouvir de você, Tony. Seguinte, na questão do Livro dos Espíritos, tem uma questão que diz o seguinte, que Kardec, ele questionava para valer, né?
Sim.
ele não dava trégua. Então, numa das questões, ele pergunta se de fato, né, mais ou menos, se de fato nós tínhamos essa necessidade de viver em sociedade ou é apenas uma convenção, né, humana, ou seja, só pelo interesse. E aí, inclusive... Depois tem outra questão que traz o exemplo do animal, né, que é um animal gregário, mas depois ele se isola.
Se isola.
Você quer falar um pouco sobre isso? Sim. E se ficou claro essa questão que eu trouxe para os nossos ouvintes?
Olha só, a gente já tinha tocado aqui na questão dos animais. O animal, que nós dizemos que são irracionais, mas eles não são tão irracionais assim, não. Viu? Eles têm uns instintos tão bem apurados que a gente parece que daqui a pouco está dizendo, olha, que eles estão pensando.
Eu,
né,
eu já cheguei a dizer que nós, eu cheguei a dizer para um amigo meu que nós precisamos aprender muito
com os animais. De certeza.
Porque eu tenho visto alguns vídeos, rapaz... Um vídeo de solidariedade, de ajuda, não é? Assim, coisas que eu digo, meu Deus, será que eu... Por exemplo, né, um cachorro jogando água para um peixinho que estava sem água ali.
Sem água.
E ele querendo... E aí veio na minha cabeça, muitas vezes nós passamos por um acidente, né, a pessoa para, liga... câmera do celular,
filma não ajuda.
E já vai, a preocupação, mas não ajuda e não chama a ajuda, não liga para o resgate.
É o que está acontecendo hoje.
Né? Então você veja como nós temos muito que aprender com os animais. Né?
Então o animal, ele está numa existência, ele está numa fase evolutiva material. Ele lida, ele tem os seus instintos, e muitos estão dando exemplos belíssimos, né, de que não está só com instinto, não, ele já tem sentimento. certo? Mas nós estamos numa fase em que as nossas existências não é só animal. É bem pouquinho animal, porque nós temos um corpo físico. Era uma existência moral. E nesse ponto, nós necessitamos, e é inquestionável isso que eu vou dizer, nós necessitamos do outro. Porque o animal que mais demora a se tornar independente é o ser humano. O equino, o bovino, ele nasce, vai para o chão, daqui a algumas horas, alguns minutos, ele está em pé sozinho, a mãe limpa, né? Lambe a sua cria, limpa, mas ela não pega ele e coloca ele de pé. Ele está andando, no dia seguinte, ele já, onde a mãe vai, ele está indo atrás. Lógico que ele precisa de alguns cuidados, ela vai ensinar, vai amamentar, se for mamífero, mas mesmo sem ser mamífero, ela cuida, e com alguns meses, né, a maioria dos animais, ele está independente. Às vezes ele fica no grupo. Se for um cão, uma lobos, né, uma alcateia, uma matilha, e por aí vai, os coletivos.
Se torna independente, aí os pais abandonam.
Porque e não é que abandone. Aqui no livro dos Espíritos, ele não abandona. Ele vai dar outra cria. Ele, a lei da reprodução serve para os animais também.
Aí ele explica que
ele vai deixando. Ele vai deixando, porque ele já ensinou o básico. Mas o ser humano
já está em condições de se virar sozinho.
O ser humano não. Olha, uma criança de um ano, se você deixar ela sozinha, ela vai viver um dia ou dois.
Não tem condições.
Uma criança de 7 anos, talvez não sobreviva sozinha.
Hoje, uma criança de 30 anos não consegue viver sem a mãe, né?
O que acontece
é, muitas vezes.
E aí, eu sei que tem uma pergunta, mas eu tenho medo de perder o raciocínio. Eu vou logo dizer
não,
assim.
Pode ficar à vontade.
É inquestionável já, né? Para mim está solidificado isso. Nós precisamos viver em sociedade. Nós, o exemplo é a família. Essa é a primeira sociedade que nós vivemos. Mas hoje o que está acontecendo é que todo mundo está preocupado em deixar um mundo melhor para os filhos. Mas o que nós devemos nos preocupar, de verdade, é em deixarmos os nossos filhos melhores para o mundo. Porque nós não estamos passando esse conceito. Está imperando a individualidade. Numa humanidade que foi feita para a coletividade, para a sociedade. Então, esses instrumentinhos aqui, né, esses celulares, todo mundo tem, né, as telas, de uma maneira geral, elas estão afastando, estão nos afastando da condição de sermos seres que devemos viver em sociedade. Ela está trazendo a pessoa para um mundo individualizado. Não, mas tem uma outra pessoa do outro lado. Mas a família dele está ali, o grupo de trabalho dele está ali, e eles estão ficando isolados. Né? Famílias dentro da mesma casa e cada um no seu mundo. E isso é contrário à lei de sociedade, isso é contrário à caridade, porque você não está sendo caridoso com aquele próximo que encarnou para estar próximo de você, para vocês se ajustarem e passarem a se amar mais, e não para se afastarem.
Muito bem. Você pode colocar a questão dividida em duas partes. Tony, você lê a questão?
Vamos lá. Boa noite. Pratiquei delitos, me arrependi e paguei pelos meus erros. Não sou bem visto pela sociedade e não tenho oportunidade de recomeçar. Penso até em acabar com a minha vida. Peço ajuda. O que posso fazer para recomeçar? Nosso irmão aí, Alex, lá de Campinas, São Paulo. Alex, eu vou falar para você uma coisa muito importante. Você já assumiu que errou. Você está aqui em público, de certa maneira, né? Assumindo que errou, que praticou delitos. Mas você mesmo disse que já pagou pelos seus erros. A sociedade, infelizmente, ainda não sabe perdoar, ainda não sabe virar a página. Ela não consegue separar dentro da mente de cada uma dessas que formam a sociedade, certo? que a lei de Deus, ela é uma, ela é de uma forma. A lei dos homens é de outra. Então, Alex, as pessoas querem, né, que o culpado, perante a lei dos homens, mesmo após cumprir a pena que está na lei dos homens, ele continue como uma pessoa que vai transgredir novamente. Olha, eu falei há pouco que Paulo de Tarso, olha só, eu estou falando de Paulo de Tarso, já convertido, mas ele precisou de um tempo, certo, para a sua a reflexão, né, para que ele entendesse o porquê dele mesmo ter errado. Então, pense dessa forma, reflita, caso não já tenha refletido, certo? Reflita um pouco mais, se for preciso. Ore, né? Vá em oração. Olha que Madre Teresa de Calcutá disse. Como é que ela rezava? Ela ficava escutando Deus. E perguntaram o que Deus dizia a ela. Ela disse que nada, ele apenas ficava escutando ela. Então, é dessa forma que a gente vai buscar, certo, a condição de se perdoar. Talvez o que esteja faltando para você é você se perdoar. É você intimamente assinar o seu alvará de soltura. É você se conscientizar de que você cumpriu a pena imposta pela lei dos homens. Você é livre agora. Busque Deus, onde quer que seja. Busque o consolo. Nós temos uma doutrina que é consoladora. E Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Você está numa aflição, é verdade, um momento de aflição, mas depende de você virar essa página e chegar no seu momento de consolo. Acredito e passo para você que mais uma dose boa de humildade, somado com umas boas gotas de perseverança, você vai sair disso. Você vai conseguir o seu recomeço. E tire de uma vez por todas essa ideia de exterminar a sua própria vida. Nós estamos falando hoje aqui sobre a lei de sociedade, mas nós temos, no capítulo mais adiante, um ou dois capítulos, a lei de conservação. E todos nós nascemos com esse instinto de preservação, de conservação. Então, lembre-se disso e busque auxílio. Olha, não é só a Rádio Brasil Espírita. Aqui é um ponto importantíssimo, mas você tem várias instituições, vários órgãos que são especializados, órgãos públicos, sem nenhum tipo de ligação religiosa, órgãos laicos, ou seja, não tem vínculo religioso. O Estado é laico. O nosso Estado, né, a nossa nação, ela não tem religião oficial. Então, mas ela já percebeu que é necessário e é imprescindível prestar apoio psicológico, apoio moral às pessoas que, porventura, por uma má ventura, estejam pensando em praticar o suicídio. A sua situação, tenha em mente, você não é o único que cumpriu a sua pena e está tendo dificuldade de se reenquadrar na sociedade. É verdade, a sociedade, quanto a isso, ela não é nada cristã, não é nada caridosa, mas você vence isso, você vai vencer. E nós estamos aqui diariamente, temos programas de quase que de domingo a domingo, nós temos o Evangelho online de domingo a domingo. Então, você pode buscar auxílio. Sempre pergunte, faça uso desse canal que você tem conosco. Vai ser muito bom e todos nós, estou falando dizendo por mim, mas tenho certeza que todos vão concordar comigo. Estarão sempre à disposição de conversar com você.
Muito bem. Eu diria para o nosso irmão Alex que a solução do problema dele já está inserida na própria pergunta. Porque quando ele diz que se arrependeu...
Se arrependeu, exatamente.
Então, Alex, você é um vitorioso. Você é um... Né, você já pode se sentir como um vitorioso. E assim, você atravessou o mar todo, né? Cumpriu, além de se arrepender,
isso.
Cumpriu a sua pena, digamos assim, né? Não sei o que você fez também, assim, não nos interessa, não, né? Isso é irrelevante, na verdade. Mas o mais importante aí, eu acho que a palavra-chave aí da sua questão é que me arrependi, né? Agora, questão da sociedade. A nossa sociedade, nós estamos falando exatamente sobre isso, é injusta. A nossa sociedade é injusta. Porque, Alex, esse mundo é um mundo de provas e expiações. Todos nós estamos nesse caminho evolutivo. E outra coisa, não imagine você que só você tem esse tipo de problema, né? Quantas pessoas estão hoje presas, né? Sem precisar de grades?
Isso.
Sem necessariamente precisar de grades, né? Agora, quanto à sociedade, aí é outra coisa. Agora, o que você tem que realmente tirar da mente é a questão de tirar a própria vida, do suicídio, né? Porque realmente todo esse trabalho, né, o que você fez até agora, o arrependimento, o cumprimento de sua pena, isso vai complicar muito, né? Vai complicar muito, não só nessa reencarnação, mas em próximas reencarnações. Então, Alex, irmão, amigo, tire isso da cabeça, não é? Tire isso da cabeça. Seja através da doutrina espírita ou qualquer de outra escola religiosa, é importante o apoio, né? Então, aquela que você mais se identifica, procure, né? E você vai superar isso com maior tranquilidade, não é? Outra questão é a questão da oração, da comunicação com Deus. Nós estávamos falando agora há pouco sobre isso, a importância da oração, né? Para que você tire isso da cabeça, não é? Outra coisa, você é um guerreiro, né? Você é um guerreiro, você passou, eu imagino, não é? Uma pessoa que gera... O fato de você ter exposto essa situação
já mostra a sua coragem.
Já mostra que você é uma pessoa, né, e que você está no caminho certo. Então é importante, Alex. E quanto à sociedade, a oportunidade vai aparecer. Você tem bons propósitos, você se arrependeu, então a oportunidade vai aparecer para você, com certeza, meu irmão. Tá? E como o Tony disse, na hora que quiser aparecer em qualquer programa aqui para falar...
Fique ligado conosco.
Fique à vontade. Muito bem, Tony. Tem outra questão por enquanto? Não. Então, vamos lá. Pois é, Tony. Olha, essa questão aí do Alex, né?
Sim.
Ela veio a calhar, né? É uma questão que eu vou colocar aqui para a gente, né? Porque, veja bem, a gente olhando o panorama da sociedade atual, olha aí um exemplo, né? A gente vê o quanto é mal distribuído os bens, né? O bem e o mal na nossa sociedade. E há quem, com isso, imagine que as leis divinas não tem motivo de ser, né? Alguém acha que
estão ultrapassadas,
o que não existam, né? O que é pior, o que não existam. Então, o que é que você tem? Por isso que eu estou dizendo que essa questão do Alex, ela veio a calhar nessa minha colocação, que eu queria que você reforçasse, né? Porque o fato da nossa sociedade ser tão injusta, né? Quando, na verdade, alguém pode imaginar, mas e as leis divinas? Né? Onde estão as leis divinas? Né? Por que o mal e o bem tão mal distribuído? Não é? Por exemplo, por que existem pessoas que parece que é a sorte de sorrir, enquanto tem outras que, coitado, né, só tem problemas na vida, nada dá certo? Então, esse é o panorama da nossa sociedade atual. Então, eu gostaria de ouvir você, né, levando esse alento para quem E essa informação para quem ainda, né, acha que as leis divinas, que estamos aí assim, soltos, né? Não existe uma regra, não existe essas leis que de uma certa forma, cuida, né, de todos nós. Porque, quando eu digo cuida, né, as leis divinas elas foram criadas exclusivamente para a nossa felicidade. Sim. É o que consta no Livro dos Espíritos. Então, veja que coisa boa. Uhum. Né? Todas as leis da natureza, ou leis divinas, que são a mesma coisa, que são a mesma, foram criadas para a nossa felicidade. Você quer levar esse...
Claro, claro. A questão é que nós confundimos, né, ou mal interpretamos o que seja a felicidade. A frase de Jesus, quando ele disse, meu reino não é desse mundo. Nós devemos seguir esse raciocínio de Jesus e nos lembrar o seguinte, a verdadeira felicidade não está no plano físico, não está nos bens materiais, certo? A verdadeira felicidade está no nosso crescimento moral e no nosso crescimento espiritual. Essa questão de dizermos assim, olha, estamos num mundo de provas e expiações. Aqui não é lugar de felicidade. Eu concordo com a primeira parte dessa frase. Estamos num mundo de provas e expiações. Estamos, é verdade. Daí, tanto é que nosso amigo Alex está passando por um momento de aflição. E 99% da humanidade encarnada está passando por momentos de aflições. Certo? Agora, dizer que aqui não é lugar de felicidade, a gente não pode radicalizar. Depende do que você está querendo para ser feliz. Muitas vezes, a pessoa acha que a felicidade está no poder fazer tudo. Poder ter um carro novo, poder ter dinheiro para, no mínimo, uma vez por ano, fazer uma belíssima viagem, de preferência internacional, para a Disney, para a Europa, por aí, para Dubai, né? Por aí vai. Poder estar em situação, ele e a família, livre de qualquer tormenta, livre de qualquer dificuldade, seja ela de saúde física, de saúde emocional, psicológica, às vezes psiquiátrica, né? Então, se nós formos verificar, todos nós temos as nossas dificuldades. A minha vai ser uma, a sua vai ser outra. Às vezes a gente tem algum ponto em comum e é bom quando a gente tem a confiança, quando a gente tem a maturidade que o Alex teve de chegar e expor a causa da sua atual aflição, né? E como você bem disse, que maravilha, você se arrependeu. Então, nós somos cristãos e nós que já estamos vivenciando, conhecendo a doutrina espírita, aí é que nós vamos saber. Após a aflição, virá o consolo. Mas depois da tempestade, vem a bonança. O que nós temos que ter? Fé. Aí as pessoas dizem assim, por que espírita não tem medo da morte? Olha só, não é bem assim, sabe? O espírita, ele até tem um temorzinho, porque sempre ele não vai saber, não vai lembrar como foi a outra vez que ele desencarnou. A gente não tem essa lembrança. Mas a partir do momento que nós sabemos que a morte não existe, existe você se desligar de um corpo físico, este sim perdeu a vida. Mas o espírito é imortal. Aí a gente já reduz o nosso medo. Aí depois você vai entender que as aflições que nós passamos hoje é por conta de erros que nós tivemos em outras encarnações. Às vezes nessa mesma encarnação, mas a maioria das vezes é de outras encarnações. Então, a gente já vai perder, certo? Outra parte desse medo, porque você sabe que vai desencarnar e que não só vão existir duas opções para você, céu e inferno. Não, você vai saber que Deus é amoroso, assim, sabedoria suprema, é bondade infinita, mas é justiça também. E ele vai nos dar outras existências ou novas oportunidades de continuarmos crescendo, mas também de resgatarmos erros passados. Então, muitas das aflições a gente entende que é devido, fatalmente vai ser devido a erros do passado. Ou então que nós mesmo pedimos para, por prova e não mais por expiação, passarmos por essas dificuldades para nosso crescimento moral.
Tá, e outra coisa importante, Tony, é que a melhor forma da gente resgatar, muitas vezes, é sendo atuante no bem.
Sim. Não é? Para o próximo.
Para o próximo, na sociedade.
Ter o bem somente para nós.
Né? Então, isso é muito, muito interessante. É, tem mais outra questão? Não. Então, você estava me sinalizando para que eu olhar para o relógio. O amigo ouvinte não vai poder ver, mas o Márcio colocou um relógio ali, assim, digital, que mesmo que eu não queira olhar para ele, eu sempre vou ver. Então, ele já está, e ainda assim ele está me sinalizando que o tempo que falta.
E eu não sei por que ele não ficou então, vermelho, né? Já era para estar piscando vermelho, em vermelho, né?
Então, de forma que nós temos 5 minutos, antes de eu fazer o fechamento, Tony, eu queria que você fizesse um apanhado da lei de sociedade, resumidamente, levasse esse conforto para que a doutrina espírita, né,
nos traz.
Nos traz. E também dizer o seguinte, que aos nossos ouvintes, que muito provavelmente aqueles que estejam passando por algum problema, que eu diria que primeiro que bem-vindo ao clube, né? Porque não 99, como você disse, né? Eu acho que mas você esqueceu de dizer que 99,99999 tem problemas aqui na Terra, né? Afinal de contas, aqui é uma prova de expiações, é o planeta hospital, planeta isso. Escola, né? Planeta prisão, né? Então, tudo isso. Mas o importante é que o tempo, e a gente não observa muito isso, mas o que é o tempo físico aqui de uma reencarnação comparado com a eternidade? Né? Além do mais, né, eu tenho certeza, nós vamos morar em mundos celestiais, né? Em mundos físicos mesmo, onde não há guerra, não há fome, não há inveja. Né? Essas leis, né, que são, que a gente já vai estar muito provavelmente não necessitando muito delas, né? Por exemplo, para essas explicações, né? Não matarás, né? Por exemplo, já um planeta que você vai chegar, se você chegasse lá e perguntasse matar, isso que é matar? Eles não vão saber, né? Eles vão saber o que é o amor, né? O que é a fraternidade, o que é a bondade. Então, essas coisas que a gente... E o caminho é longo, como diz um amigo, né? O caminho é muito longo. E a gente precisa saber disso, que os nossos problemas aqui, por mais difíceis que sejam, é um piscar de olhos, né? É um piscar de olhos com relação ao espírito imortal que somos. Pois não.
Você pediu para eu falar, né? Mas você já deixou assim uma fala maravilhosa. Já ensinou bastante aqui para mim e para todos os ouvintes. Mas me permita somente contestá-lo num ponto. Você disse que num mundo ditoso, num mundo de felicidade, se alguém perguntar o que é matar, né, ou falar em matar, ele não vai saber o que é.
Ele não saiba, né?
Mas ele somente está lá, porque ele já passou por aqui. Ele já sabe, já soube. E isso é um valor moral, um crescimento espiritual, e não se apaga. Então, quando você, num mundo elevado já como esse que você vislumbrou aí, e que existe de verdade, nós sabemos disso, quando falar em matar, ele vai saber o que é, e vai lembrar, disso, assim, isso era coisa de quando nós estávamos né, no jardim da infância espiritual. Aí, né, em mundos bem mais atrasados do que esse que nós estamos hoje. Mas eles passaram por isso, todos passaram. E nós estamos passando e chegaremos onde eles estão.
Eu não estava me referindo nem a esses mundos, mas a esses mundos ainda que, por exemplo, que a gente ainda necessita de esquecer, né, a reencarnação anterior, essa coisa toda. É interessante isso que você diz, e realmente eu acredito que quando o espírito seja muito elevado, ele vai compreender tudo isso aí. Aqui na Terra mesmo, eu imagino, Tony, que não vai demorar muito tempo, e, por exemplo, armas, bomba nuclear, essas coisas, vão estar no museu lá.
Uhum. Né? Se Deus quiser.
Vai estar no museu e a gente vai ter aquilo apenas como uma lembrança do passado, né? Isso. Não vai haver mais necessidade de guerras. Talvez a gente não alcance, né? Pelo menos nessa reencarnação.
Mas, pois não, pode concluir. Cláudio, repara só. Uma vez me perguntaram, certo? Eu não lembro se foi num estudo ou em alguma palestra, por que que existe a guerra? Na realidade, a pergunta foi assim: por que Deus permite que haja guerra? Eu terminei a base, porque na hora eu não tinha como responder. Foi um impacto para mim. Até porque eu acho que o tema não era esse, mas a pergunta veio espontaneamente. E aí eu respirei, né, e eu pedi, busquei inspiração para responder, e a inspiração me veio. E eu disse assim: Deus ainda permite que haja guerra para que nós possamos e aprendamos a valorizar a paz.
Muito bem.
E aí a pessoa se calou e ficou assim, todo mundo olhou. Aí eu disse: é. Porque nós não valorizamos a paz. Aí, por isso que ainda existe a guerra. Por que que ainda existe a violência urbana? Porque nós ainda não aprendemos a nos comportar corretamente com relação à sociedade. Por que que existem tantas injustiças? Porque nós ainda não aprendemos a diferenciar o que é justiça. Justiça humana e o que é justiça de Deus. E nós queremos brincar de criadores e nós queremos impor a nossa forma de justiça. E a nossa forma de justiça, ela é completamente falha, porque ela é, além de egoísta, ela só vê um lado. Ela não pensa em quem, por exemplo, falhou, errou, delinquiu por ignorância, por necessidade, por uma fraqueza momentânea. Ela acha que todos são recorrentes no erro. E nós não olhamos para nós mesmos, que somos recorrentes no orgulho, no egoísmo, na falta de caridade. Então, na hora que houver um equilíbrio entre essas coisas, o senso de sociedade, o senso de comunidade e, principalmente, de fraternidade, irá fazer com que nós tenhamos um mundo, aí sim, onde nós vamos saber ou relembrar o que é arma nuclear, o que é guerra, nos museus ou nos livros de história.
Muito bem, Tony. Agradecendo a audiência, a todos os nossos queridos ouvintes, e ao Tony. Tony, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Eu só para encerrar aqui, eu escrevi aqui um texto pequeno, viu, Márcio? Não se preocupe, vai ser rápido aqui. E o texto eu coloquei como título: Como Podemos Conviver em Sociedade? Jesus é o modelo e guia da humanidade, o ser mais perfeito que viveu entre nós. O fato dele ter deixado as regiões felizes para vir à Terra, Vale das Aflições, para nos ajudar, é muito significativa. Quer dizer muita coisa. Então, a resposta à pergunta é simples. Como devemos agir no mundo, nós que dizemos ser cristãos? Nós que somos cristãos. Como devemos agir em sociedade? Ajudando aos menos favorecidos. Descendo às regiões menos felizes,
trabalhando para uma sociedade mais justa, dando o nosso contributo, cada um com o seu, em seu campo de ação. Porque ser cristão ou espírita, que são a mesma coisa, né? Não se restringe apenas aos templos religiosos. Você deve agir como cristão em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E aí, nós olhamos em volta e a gente vê um campo de trabalho muito grande, né? Porque muita coisa a fazer nós temos muita coisa a fazer. Há necessitados de toda sorte, Tony. Sorte material, né? Materialmente falando, moralmente, os que precisam de uma palavra de conforto, aqueles que necessitam apenas dos nossos ouvidos emprestados, aqueles que desabafam, como foi o caso do nosso amigo Alexandre, né, que de uma certa forma foi um desabafo, aqueles que estão sem esperança, né? Levemos a boa nova, que possamos falar da vida futura, que Deus é amoroso, que seremos felizes em futuro próximo. E que estamos todos nós no caminho que nos leva a Deus. Muito boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita. Até o próximo programa.
Você acabou de escutar Pensamento de Kardec.